Amém, irmãos? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que nós viemos. Que bom que nós chegamos. Amém? Aleluia. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para compartilhar o nosso coração essa noite. Amém, queridos? Para nós que viemos, para nós que estamos aqui, uma boa porção da palavra do Senhor para ser dispensada sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um tempo já, bastante tempo mesmo, que o Senhor, Ele me levantou uma frase dentro de mim, e essa frase eu comecei a compartilhá-la em orações, em ministrações, né? Vira e mexe numa ministração ou outra, eu falava essa frase. Às vezes, numa oração, eu falava sobre essa frase. E esses dias, né, meditando sobre tantas coisas que Deus, Ele tem compartilhado ao meu coração, Ele me instruiu, então, a trabalhar em cima dessa frase. Né? Porque ela fazia parte de citações dentro de algumas ministrações e orações que eu fazia. Né? E, especificamente, Ele começou, então, a trabalhar comigo somente em cima dessa única frase, e Ele começou, então, a trazer alguns textos ao meu coração. A gente vai ler bastante hoje, e é necessário mesmo que a gente leia, que você e eu, a gente se debruce na palavra essa noite, para que a gente possa ler bastante alguns textos, porque são textos riquíssimos. Não tem como hoje a gente explorar todos eles, porque cada texto, a gente pode tirar lições e lições e lições de cada um deles. Você vai ver que são textos muito ricos, mas que são textos também que eles são similares, bem semelhantes. E eu quero compartilhar contigo essa noite, essa mensagem. Eu estou bastante empolgada para isso. Então, a frase é: Deus nunca perde. Você lembra dessa frase? Em algum momento, eu falando ela na igreja, seja em oração ou seja em alguma ministração, e aí eu citava: irmãos, Deus nunca perde, Deus nunca perde, não é verdade? E de fato Deus nunca perde. E sabe, irmãos, num mundo onde nós vemos tantas forças, num mundo onde nós vemos tantos poderes, né, bélicos mesmo, tantas fortalezas, nós vemos tantos países, né, extremamente armados, extremamente fortes, nós vemos nações cujas outras nações têm medo delas, não é verdade? Por conta do poder que essa nação tem, não mexe com nação tal, porque se ela vier contra nós, com certeza nós vamos perder, porque ela é poderosa, porque ela é forte, por isso, por aquilo. Então, nós vivemos num mundo onde nós vemos muitos poderes, nós vemos muitos homens poderosos, não é verdade? Nós vemos muitas nações poderosas, nós vemos muitos povos poderosos, e nós vemos também muitas coisas que se levantam no mundo que tem a sua força, que tem uma certa força. Força essa capaz de trazer pessoas à morte, a uma enfermidade. Nós estamos aí ao final de uma pandemia, amém? Glória a Deus, porque está passando, está acabando, mas quantas vidas não foram perdidas? Quantas pessoas não tiveram medo da força da Covid-19? E desde o início nós orávamos aqui na igreja e nós falávamos o quê? Que nós não iríamos pegar, que nós passaríamos invictos pela pandemia. Mas que se por acaso algum de nós pegássemos, nós declarávamos o quê? Que a força do vírus não iria prevalecer sobre o nosso organismo. E assim foi com aqueles que tiveram. Foi desafiador? Sim. Mas todos nós aqui, aqueles que passaram pelo Covid aqui na igreja de Osasco, aqui na nossa igreja, você pode testemunhar que o maior problema não foi no seu físico, foi na sua mente. Não é verdade? Por quê? Porque o seu físico estava blindado com a palavra que foi liberada. com a palavra que foi declarada e, de fato, o vírus não teve força sobre você, sobre o seu organismo. Então, no mundo onde nós vemos tantas forças, nós nunca, irmãos, podemos esquecer, nós precisamos renovar a nossa mente constantemente com a verdade que o nosso Deus, ele é poderoso. Nós precisamos renovar a nossa mente constantemente com a verdade que o nosso Deus não perde. Ele não entra numa disputa para perder, porque não é da natureza dele perder. O nosso Deus não se frustra em momento nenhum. Nada, nenhum poder desse que eu citei pode abalá-lo. Ele está no alto e sublime trono e nada o abala. E você está assentado à destra dele, nas alturas, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, se nada o abala, nada pode me abalar ou te abalar. Se ele não perde, eu não perco. Se ele não perde, você também não perde. Amém, irmãos? Então, não importa o que possa se levantar contra a nossa vida, não importa o que a gente já tenha passado, ou o que a gente passe, esteja passando, ou até mesmo aquilo que, porventura, nós venhamos a passar. Isso não importa. Não faz a menor diferença, irmãos. Ah, você pode estar aqui hoje, você pode estar passando por desafios. Eu vou dizer para você, e daí? Amém? E daí que você está passando por desafios? E daí que eu estou passando por desafios? Isso não me importa. O que importa é quem está por mim. O que importa é quem está por você. E quem está por você não perde. Quem está por você é o dono de toda força. É o dono de toda força, irmãos. Quem está por você é aquele que a Bíblia fala que é poderoso nas batalhas. E não importa a batalha que eu passe, a batalha que você passe, a luta que eu passe, a luta que você passe, o que importa é quem está por mim, quem está por você. Amém? Então, o nosso Deus, ele tem todo o poder. E Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Agora, preste atenção, céu, terra e inferno tem que se dobrar, tem que se prostrar ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que esse nome foi dado a mim e a você. Amém, irmãos? Então, Deus nunca perde. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas. São textos muito conhecidos que nós vamos ler hoje, mas são riquíssimos demais, que eu sou completamente apaixonada por esses textos. Vamos começar aqui por 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20 vai narrar a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Amém, irmãos? 2 Crônicas 20... Aleluia. Vamos lá, você abriu, encontrou? Então acompanha aí comigo. A partir do 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. No 3. Então Josafá teve o quê? Josafá teve medo. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Vamos parar aqui um pouquinho para eu poder falar com você. Olha só, Josafá recebe uma notícia nem um pouco boa. A notícia que ele recebe, olha, está vindo aí, ó, grande multidão contra você. Eles já estão pertinho, já estão perto de chegar. E a Bíblia fala que quando ele recebe essa notícia, ele teve medo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, você pode ter medo em algumas situações da sua vida. Eu posso ter medo em algumas situações da minha vida. Nós podemos, ao receber uma notícia, a nossa alma, ela pode, ó, tremer, ela pode se abalar. Agora, o problema não é termos medo, o problema não é a nossa mente, ao receber uma notícia adversa, ela se abalar. O problema não está aí, amém? Porque é natural que isso aconteça. Muitas pessoas pensam que quando elas têm medo de alguma situação, elas não estão em fé, ou aí o medo aumenta ainda mais, porque começa a vir tudo aquilo que a gente aprende, que medo é contrário à fé, que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, e aí a gente começa a analisar, então se eu abrir brecha para Satanás, ele entra, porque ele está apenas esperando uma brecha para entrar. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, Deus sabe, os anjos sabem, Jesus sabe que ao receber uma notícia, eu e você podemos ter medo. E não é pecado você sentir medo, pecado é você acolher o medo e você andar em cima do medo. Agora, o que que Josafá fez? Ele teve medo, mas a Bíblia fala que ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele não só se pôs a buscar o Senhor, como ele apregoou jejum em toda Judá. Então, irmãos, você recebeu uma notícia adversa na sua casa, você pode ter medo, mas ao ter medo, você tem que buscar o Senhor e põe tua casa inteira para orar, põe a sua casa inteira para alinhar a palavra, põe a sua casa inteira para andar juntinho, caminhar juntinho com você naquilo que você crê. Amém? Vamos continuar. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então o movimento foi forte. Amém? Um foi passando para o outro, para o outro, para o outro. E uma multidão também se ajuntou naquele lugar para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, preste atenção, irmãos. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Preste atenção, irmãos. Aqui, deixa eu continuar aqui, para a gente poder comentar isso aqui. No 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Preste atenção, irmãos. Logo depois que ele teve medo, ele vai, busca o Senhor, ele convoca jejum a toda Judá. Depois ele começa a exaltar a grandeza de Deus. Você está comigo? Ele não vai para Deus, buscar Deus e falar: ó, coitado de mim, pobre de mim. Não, não. Irmão, tira o foco de você. Coloca o foco no céu. Tira o foco do problema, coloca o foco no céu. Tira o foco daquilo que está vindo contra você, coloca o foco em quem pode resolver a parada, quem pode resolver o problema. Ele aqui, ele buscou o Senhor e logo em seguida ele começou a engrandecer o nome do Senhor. E ele começou a dizer, porque quando você fala as grandezas, você se alimenta delas. E ela te levanta, e elas te levantam. As grandezas do Senhor, a palavra do Senhor, você se alimenta dela, ela levanta você e você, ainda que você esteja tremendo na base por conta do tamanho do gigante, a palavra te sustenta. Então aqui nós vemos o tempo todo ele engrandecendo o nome do Senhor, ele engrandecendo os feitos do Senhor, ele declarando aquilo que Deus havia feito aos antepassados, aos homens de Deus que já tinha, que ele tinha conhecimento, que tinham tido experiências com Deus. Você está comigo? E depois ele vai dizendo: olha Deus, na nossa força nós não temos como. E isso aqui eu quero dizer para você, muitas vezes nós queremos dar o nosso jeito, muitas vezes nós queremos dar pitaco, muitas vezes nós queremos, irmãos, nos colocar numa situação onde parece que nós somos mais inteligentes do que Deus, onde parece que nós, né, somos os detentores da razão e da verdade, então vai ser do meu jeito. Não, irmãos, pelo amor de Deus, não faça isso. Reconheça para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra da fé não é para te condenar. A palavra da fé é para te levantar. A palavra da fé não é para você não saber lidar com ela. A palavra da fé é para você ouvir com maturidade. E muitas vezes você reconhecer que você está fraco é sabedoria. Muitas vezes você reconhecer que você não consegue lidar com determinadas coisas não é sinal de fraqueza, nem de falta de fé. É sinal que a gente não está andando em burrice. Amém, irmãos? É sinal que nós temos sabedoria. Olha, Deus, eu estou destruído com essa situação. Eu estou esmagado com essa situação, mas os meus olhos estão postos em Ti. Mas eu acredito em você, eu acredito que o Senhor é o dono de toda a força, eu acredito que não há quem possa te resistir, nem mesmo esse sentimento que está me abatendo nesse momento, ele não pode te resistir. Então se abre, se expõe. Amém, irmãos? Então aqui você vê, ó, não há, ele fala no 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Quantas vezes, irmãos, você não sabe o que fazer? Quantas vezes eu não sei o que fazer? Ou você é sabidinho e sabe o que fazer sempre? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então, o que fazer quando não saber o que fazer? Já sei, eu tenho que passar madrugadas em claros tentando achar uma forma de resolver o problema. Não, você tem que dormir, você tem que descansar e ver o livramento que o seu Pai vai te dar. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque você e eu servimos a um Deus que nunca perde. Agora, sabe por que a gente tem a sensação que muitas vezes nós andamos em derrota? Porque nós não deixamos aquele que é o dono da força agir em nosso favor, a gente dá pitaco. A gente faz aquilo que não é, que não nos cabe fazer. E aí quando nós, irmãos, se, por exemplo, uma coisa que, eu vou falar um exemplo prático meu, tá? Eu brigava com as pessoas para tentar ajudá-las. Você já passou por isso? Você já se indispôs com pessoas para poder tentar ajudá-la? Mas olha só que coisa louca. Você se indispôs com alguém para tentar fazer o bem para a pessoa. Irmão, sem brincadeira, eu não faço mais isso. Lembra do Chaves? Lembra do Jaiminho? Eu estou evitando fadiga? Eu entrei nesse fluxo. A melhor coisa do universo é evitar fadiga. Não existe lugar melhor, irmãos. Eu pensei, meu Deus, sabe o Jaiminho? Eu ouço isso a minha infância toda. Mas aos 30 e poucos, né? Caiu a ficha. Estou evitando fadiga. Eu falo com alguém alguma coisa, alguém me pergunta alguma coisa, eu sinalizo alguma coisa. A pessoa não quer, não é da minha conta, não é a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa que eu já falei aqui. Pode ser que se torne até uma ministração essa frase mais para frente. Eu não vou colher do seu plantio. E nem você vai colher do meu. Cada um vai colher aquilo que planta. Você está comigo, irmãos? Então, se a pessoa não quer tratar determinadas áreas que eu sinalizei ou que você sinalizou, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou me dispor com ninguém para poder tentar ajudar ninguém, não, irmãos. Amém? E isso é preservação para a tua vida. Isso é preservação para a minha vida. Amém? Então, aqui, ele está, olha, eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, não faz nada. Não faz nada. Fica quieto. Coloca os olhos no Senhor e vê o livramento do Senhor sobre a sua vida. 13, acompanha comigo aí. Todo o Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor só vem, irmãos, depois de alguns procedimentos meus e seus. O Espírito do Senhor, ele só vem te dar uma direção, ele só vem te dar clareza sobre algo depois que eu e você cumprimos alguns requisitos aí. O primeiro deles é buscar o Senhor, independente daquilo que tenha se levantado contra você. Independente do diagnóstico, independente do sentimento, independente de qualquer coisa que tenha se levantado contra você, crente busca o Senhor. Esse é o meu e seu posicionamento. Depois eu e você começamos a exaltá-lo. Depois eu e você começamos a liberar a palavra e a exaltar a grandeza do nosso Deus. Depois eu e você nos enchemos da palavra. Aí o Espírito do Senhor vem e fala, olha, joga a luz aonde não estava e você muitas vezes pensa assim, oh, era só isso que eu tinha que fazer? Era ter ido por aqui? Que coisa simples. Mas por que que nós, muitas vezes, perdemos de desfrutar de coisas, mesmo quando o caminho para trilhar, para alcançar aquilo, é um caminho simples? Ou é uma coisa simples que você tem que fazer ou dizer? Por quê? Porque quando eu e você nos desesperamos com aquilo que nós recebemos, com o relatório que nós recebemos, irmãos, isso cega a gente, nosso entendimento. O nosso entendimento fica cego. Foi isso que aconteceu com os espias que foram espiar Canaã. Eles ficaram com o entendimento deles cego. Por quê? Porque eles colocaram o olho no problema. Eles colocaram o olho no gigante que eles teriam que enfrentar. Mas ninguém nunca disse que eles iriam enfrentar aquele gigante. Por quê? Porque quem iria combater, quem iria por eles é Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaizel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de... Vamos lá. E disse, dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. Lembra, não foi um homem que falou isso da sua própria mente. Foi o Espírito do Senhor que encheu a boca dessa pessoa para falar isso. Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Continua sendo assim até hoje, irmãos. Continua sendo assim até hoje. Você quer ver uma coisa? Lembra quando Paulo estava no caminho de Damasco? Você lembra disso? Não tem tempo para a gente ir para lá. Mas lembra quando Paulo estava no caminho de Damasco? Ele viu aquela luz, ele caiu cego ali e Jesus falou, por que você persegue a igreja? Foi isso que Jesus disse? Por que você me persegue? Por quê, irmãos? Porque perseguir a igreja é perseguir Cristo. Deus tem como. Quando eu e você somos perseguidos, quando algo nos atinge, Deus leva isso para o pessoal. Aleluia! Ele leva para o pessoal. Não está atingindo você, está atingindo ele. Quem é doido de ir contra Deus, irmãos? Só que eu e você temos que ter essa consciência. Então é assim até os dias de hoje. A peleja não é vossa, mas de Deus. Por que você me persegue, Paulo? Então, a doença, a perseguição, a dificuldade, a pressão, não vem contra Michela, vem contra Deus. Porque quando? Vem contra Jesus, porque quando Deus olha do céu, ele vê Cristo em você, ele vê Cristo em mim, porque nós somos o corpo dele. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Ele fala, ó, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zipe, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, de novo ele fala, olha, não tereis que pelejar, toma posição, fica parado. Então ele fala, olha, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, de novo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Uma coisa que ficou muito forte no meu coração, quando a Raíbia estava ministrando aqui, foi um exemplo que ela deu, na verdade foi um testemunho que ela contou. Não sei quantos lembram disso, mas ela falou que no domingo do dia Verbo da Vida de Missões, ela falou que quando ela era nova convertida, ela tinha medo de demônios, tinha medo disso, daquilo outro. E uma irmã da igreja convidou ela para ir a uma casa para poder expulsar demônios. A casa, as pessoas eram bem oprimidas, vocês lembram disso? E ela falou que através do dom, ela entrou por uma... A moça foi em direção a uma porta e ela via que enquanto a mulher andava, tinha uma luz seguindo aquela mulher. Vocês lembram disso? E ela disse que a mulher falou assim, ó, vai pela outra porta. E ela falou assim, irmãos, eu estava cheia de medo, eu não queria ir pela outra porta. Porque a luz seguia os passos dela. E quando ela falou aquilo, irmãos, eu estava sentada, eu falei, meu Deus, é essa consciência que a gente tem que ter mesmo não vendo. Por quê? Porque por onde cada um de nós passamos, irmãos, é como se, como não, uma luz está nos acompanhando. Os anjos do Senhor estão nos acompanhando. Você não pode ver, eu não posso ver, mas eles estão ali. Lembra do moço do profeta, desesperado, falando com o profeta? Tem uma multidão vindo e o profeta relaxado em casa. Você está comigo? E aí ele falou, Senhor, não vai ter jeito, abre o olho dele para que ele possa ver. Porque não adianta eu tentar falar. Ele precisa ver. E o que foi que o rapaz viu, irmãos? Você sabe o que ele viu. Amém? Então, eu e você precisamos desenvolver essa consciência que onde nós passamos, onde nós não estamos sozinhos. Existe uma milícia de anjos nos cercando, nos guardando, indo conosco. Amém, queridos? Então, aqui ele fala, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todos os judais, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A adoração, ela tem que estar constantemente na minha e na sua vida. Irmãos, a adoração vai fazer com que nós não venhamos a deixar que haja espaço para murmuração, para preocupação, para ansiedade. Amém? Agora, elas vão vir tentar nos atacar. Quando você identificar, já busca o Senhor. Quando você as identificar, já corre para adorar, já corre para engrandecer a Ele. Pai, não há quem possa te resistir. Já busca. Corre, se antecipa. Amém? Vamos lá. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus. Crede no Senhor, vosso Deus. Amém? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Confiança. Amém, irmãos? Confiança em Deus vai nos guardar. Confiança em Deus vai nos manter num lugar de segurança. Confiança em Deus, confiança na sua palavra, confiança naquilo que você já tem por dentro, confiança naquilo que você já aprendeu. E ele fala, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O louvor acompanhando em todo o processo. O louvor acompanhando em todo o processo, irmãos. Em todo o tempo, louvor acompanhando. Muitas vezes nós começamos bem, nós começamos louvando, nós começamos empolgados, mas muitas vezes nós desanimamos. Por quê? Porque no meio do processo, parece que o gigante está crescendo. E muitas vezes cresce mesmo. Cresce para que você desista, cresce para que você abra mão. Você está comigo? Mas a Bíblia diz, ó, crede no Senhor e estareis seguros. Amém, irmãos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvor, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Totalmente desbaratados. Amém? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Olha só, preste atenção, aquilo que veio para trazer destruição, aquele relato, aquela grande multidão que vinha para poder trazer destruição a Josafá, a toda a congregação de Judá e de Jerusalém, de repente, por causa de um posicionamento, só que irmãos, preste atenção, esse posicionamento, a forma como eles teriam que se posicionar, veio depois que o Senhor falou com eles. Amém, irmãos? Nós vimos no 14, veio então o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então o Espírito do Senhor veio, instruiu eles, para que eles pudessem então agir de acordo com aquilo que o Senhor tinha expectativas que eles agissem para então eles receberem o livramento. Então eu quero te dizer, ao invés de você ficar desesperado, e eu... Porque a Bíblia fala, Jesus dizia que ninguém ansioso por que esteja pode acrescentar um côvado à sua estatura, não adianta. Amém? A ansiedade não vai nos dar uma estatura maior, mas pode dar uma úlcera. Não é verdade? Pressão alta, glicemia alta, por causa de desespero e de ansiedade. Então, ao invés de nós fazermos isso, irmãos, nós precisamos nos pôr a buscar o Senhor. Depois, engrandecer o nome dEle. Depois, exaltar o nome dEle. Depois, falar com a boca mais próxima do seu ouvido as maravilhas e as grandezas do seu Deus para que o inferno ouça. Você me entende? E aí, o que, que aconteceu? Quando eles começaram a fazer aquilo que eles foram instruídos pelo Espírito a fazer, pronto, foi se dissipando todo o mal que havia sido armado para eles. Todo o mal foi sendo desfeito, todo o mal foi se dissipando. Amém, irmãos? E aí, olha só, vamos continuar aqui. No 24, tendo Judá chegando ao alto, que olhar... Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jazia em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Agora preste atenção, sempre depois que nós resistirmos às pressões, resistirmos o diabo firme na nossa fé, sempre depois que nós vencermos, sempre vai haver despojo, gente. Sempre vai haver despojo, despojo, conforme você quiser falar. Vai para o livro de Daniel. Sempre vai haver, nós sempre vamos, irmãos, receber não só o livramento, mas as recompensas por nós termos permanecido em confiança. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, Deus leva muito a sério quem confia nele. Porque confiança é igual a não duvidar do caráter dele. Quando eu e você confiamos em Deus, nós não estamos duvidando do caráter dele. E se é uma coisa que Deus preza muito, é pelo seu próprio caráter. Se é uma coisa que Deus preza muito, é pela sua própria palavra. Então, quando eu e você duvidamos, quando eu e você não andamos em confiança, é o mesmo que nós estarmos dizendo, Deus não é bem assim, você não é tão poderoso assim, você não é tão verdadeiro assim. Por quê? Porque nós estamos duvidando do caráter dele. Então, aqueles que nós vamos ver agora, aqui em Daniel, Daniel 3, você abriu? Daniel 3, nós vamos ver uma situação de muita pressão, assim como a situação de Josafá. Josafá estava debaixo, irmãos, de muita pressão. E Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui, eles estavam debaixo de muita pressão também. Mas, assim como nós vimos Josafá indo buscar ao Senhor, assim como nós vimos Josafá confiar, depositar a confiança dele no Senhor, receber o livramento, assim também nós vemos aqui. Você está comigo? Vamos começar a ler a partir do 1. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram todo esse povo aí, amém? Para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Até aqui por enquanto. Preste atenção, irmãos. Olha só. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro e pá, pará, 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 pá, pá, e de todos os instrumentos. Agora pega isso. No momento em que ouvi o som de tudo isso, eu quero que você se prostre. Essa foi a ordem. E o que é que nós vemos nos dias de hoje? O diabo, junto com os seus demônios, o inferno se levantando para fazer barulho para que você se prostre. Para fazer barulho para que eu me prostre. Então, a pressão, o problema, a perseguição, a enfermidade, o relatório, eles fazem barulho. Eles têm um som, eles têm uma voz. E esse som, assim, semelhante aqui, esse som tem um intuito de você se prostrar. Ao você ouvir o som, você está com isso. O intuito de Satanás é se prostra. Ao você ouvir o som, olha, você não vai conseguir pagar isso. O intuito é que você se prostre. Ao você estar diante de uma pressão, de qualquer circunstância que se levante contra você, o intuito é que ao ouvir o som, o intuito é que ao ver o barulho, você se prostre. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, não se renda. Não se renda ao barulho do inferno. Não se renda ao som de Satanás. Você tem que se render ao som do céu. Você tem que se render ao som do seu pai. Você não tem que se render, se prostrar. Irmão, se recuse a se prostrar ao som que vem do inferno. Se recuse. Então ele fala, todos se prostrem. E qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Porque Satanás, ele é abusado mesmo. Não é verdade? Ele é desse jeito. Então ele, olha, se você não fizer isso, aí ele começa a te dizer as consequências do que vai acontecer. Eu vou te falar com muito cuidado isso aqui. Porque você não ouve aqui que nós temos que jogar os nossos medicamentos fora e exercer fé. Você nunca ouviu isso aqui. Mas pode acontecer de você ter uma instrução do Espírito, pode acontecer de você andar mais um passo à frente e você tomar determinadas atitudes na sua vida, guiado pelo Espírito de Deus, e Satanás disser para você, você vai morrer. Você está entendendo, irmãos? Você vai morrer. E eu não estou falando só na área da saúde, não, irmãos. Pode ser em qualquer área. Pode ser que você esteja sendo ameaçado por pensamentos. Porque Satanás, ele faz isso, ele ameaça. Ele vem te intimidar. E nós temos que saber lidar com as intimidações do diabo. Nós não podemos cair nas intimidações dele. Irmãos, aqui a coisa era assim, ó. Se não se prostrar, vai para a fornalha. Quantas vezes Satanás já não disse para você determinadas coisas? Se você não andar por esse caminho, se você não fizer isso, isso vai acontecer. Já aconteceu isso com você? Você sabe que não é um pensamento seu, você sabe que é uma pressão na sua mente para que você se desvie da rota, para que você não continue no lugar, não permaneça no lugar que Deus colocou você para estar. Que você não permaneça posicionado naquilo que você sabe que você precisa estar. Então vem aquele som de ameaças para que você ceda, para que você se prostre. E eu digo a você, não se prostre, irmãos. Não se renda. Amém? Vamos continuar aqui. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, de todos esses instrumentos musicais, estou pulando para a gente ganhar tempo, amém? Toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Guarda isso, acusaram quem? Os judeus. Quem eram os judeus? O povo que temia a Deus. Amém? Acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, olha aí de novo judeu, há uns homens judeus, há um crente aqui que se recusa a fazer isso. Há um crente aqui que é muito bitolado, que é muito ultrapassado. Há um crente aqui que disse, ó, isso eu não faço. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. No Antigo Testamento, nós vamos ver O povo de Deus guerreando com gente, com pessoas. No Antigo Testamento, nós vamos ver guerras mesmo sendo travadas, de pessoas serem atravessadas com lança, com espada. Só que no Novo Testamento, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa luta física aqui, ela representa a luta que nós temos hoje, né, no reino do Espírito, que é nos posicionarmos em fé para combater o bom combate. Você está comigo? Então, quando você lê relatos como esse, traz para o Novo Testamento, a luz do Novo Testamento, a luz do tempo que nós estamos vivendo hoje, e não é uma guerra física como eles viviam, mas nós precisamos travar uma guerra de posicionamento, de fé, de postura, onde nós estamos, onde nós vamos, amém? Então ele fala, olha, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem... Aí, olha só. Vamos lá. E ele termina dizendo, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, vamos transportar para os nossos dias. Você serve a Deus? Por que que você é pobre? Você serve a Deus? Por que que você ganha menos do que eu aqui no trabalho? Você serve a Deus? Por que que você ainda não foi promovido? Você serve a Deus? Por que que você anda a pé? Pobre que eu digo, vocês entenderam, no sentido economicamente falando, porque nós não somos. Amém? Você serve a Deus? Por que que você está com essa enfermidade há anos? Você serve a Deus? Por que que aquilo que você disse que ia acontecer ainda não aconteceu? O sarcasmo do inferno. Não é verdade? Então, aí ele fala, e aí começa, então, irmãos, a diminuir a sua fé. Começa a diminuir o Deus que você serve. Agora, sabe por que muitas vezes a gente engole seco e vai para o cantinho e a gente não age? Porque nós não temos consciência do poder daquele que está por detrás de nós. Porque, irmão, se nós tivéssemos como esses homens aqui, eu vou te dizer, nós nos levantaríamos e falaria para a pessoa na mesma hora, o quê? Você está me desafiando? Aí você pode dizer assim, não, Michela, mas aí está desafiando a Deus, mas quem te desafia, desafia Ele. Você entende? Eu e você precisamos ter essa consciência. Quem te desafia, desafia ele. Desafia quem? Desafia aquele que nunca perde. Amém, irmãos? Então ele fala, ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar? Eu gosto muito da resposta deles. Eles falam assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagino eu que tenha sido em uma só voz, né? Ó Nabucodonosor, quanto a isso não é da sua conta. Não é verdade? Simples assim, não é da sua conta. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Irmãos, essa postura, essa atitude parece de gente que estava ali desesperado, de medo. Parece de gente que estava ali, tipo assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeitinho aqui de falar, para poder tentar, né? De repente, vai que eu acho graça, encontro graça e favor diante desse cão, né? E ele me livra dessa fornalha. Parece, não, irmãos, parece discurso de quem está pronto para viver ou morrer pela causa. Não parece? É. Parece discurso de quem está pronto a viver ou morrer pela causa. E quando eu e você estamos prontos para viver ou morrer pela causa, Deus se manifesta com poder e glória sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, irmãos? Eu não vou esconder a minha fé. Eu não vou esconder de quem eu sirvo. Eu não vou me render ao barulho, ao som da trombeta do inferno. Eu não vou ficar acuado diante de uma afronta contra o Deus que eu sirvo. Não vou. E nem você deve. Você está comigo? Então, eles responderam, olha, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo. Olha só, irmãos. Se não, ou seja, se ele não livrar, olha aqui, se minha conta não for paga esse mês, se o recurso não chegar para minha conta não ser paga esse mês, olha aqui, se até o final do ano eu não for promovido, olha aqui, se meu carro não chegar até tal dia, olha aqui, se a cura não se manifestar até tal dia, fica você sabendo de uma coisa? Eu não sirvo a ele pelo que ele pode me dar, eu sirvo a ele por quem ele é. Então ele fala, olha, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Fica sabendo, eu não me corrompo ao sistema, eu não me rendo ao sistema, eu não faço como todo mundo faz, eu não falo o que todo mundo fala, eu não prego como todo mundo prega, eu não ministro como todo mundo ministra, eu não falo como todo mundo fala aquilo que agrada aos ouvidos para eu ter púlpito para subir. Não me rendo ao sistema. Não me corrompo, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. Amém, irmãos? E se eu tiver que passar a vida inteira no anonimato, mas chegar lá e dizer para ele, eu não me corrompi ao sistema, tô no lucro. Você está comigo? Então, irmãos, não se corrompa. Não faça o que todo mundo está fazendo. Olha, gente, olha só, as igrejas agora estão fazendo isso, isso e isso. E tá dando gente pra caramba, sabe? Tipo, 10 seguidores por culto. E daí? E daí? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou continuar seguindo aquilo que o Senhor me instruiu para fazer. Porque eu não estou atrás de seguidor. Estou usando essa expressão seguidor, mas estou falando de igreja mesmo, amém? Não estou falando de rede social, não. Eu não estou atrás de encher a igreja. Eu estou atrás de agradar a ele. De agradar quem me arregimentou. Tudo isso vão ser o quê? Todas essas coisas serão natural. Vai acontecer. Você está me entendendo, irmãos? Para você ver como é que é, o diabo, ele pressiona você, ele me pressiona de todas as formas para que você se corrompa, para que você entre no sistema, para que você caia na armadilha dele, para que você pense que você não tem saída. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você pensar que a causa é perdida, lembre-se, o seu Deus nunca perde. Quando o inferno se levantar contra você, querendo dizer para você, isso daí é perdida, é causa perdida, lembre-se, Deus nunca perde. Para Deus não existe causa perdida. Não existe causa perdida. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Então ele fala, olha, eu vou ler de novo porque é maravilhoso isso aqui. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Não tem o que fazer, não tem o que negociar. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Nesse momento, eles podiam falar assim, pô, 7 vezes mais, calma aí, vamos negociar aqui? Não, vamos negociar, vamos ver. Não, irmãos, siga em frente. Siga em frente. Siga em frente naquilo que você tem como convicção. Amém? Vamos continuar aqui. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens, lembra, os mais poderosos, porque quando Satanás ele topa com um filho de Deus convicto desse jeito, meu amigo, ele manda os demônios mais fortes para tentar te derrubar. A Bíblia fala que ele ordenou aos homens mais poderosos do exército. Não foi o Franzino, não foi qualquer um, foi os mais poderosos. Mais uma vez eu cito, lembra de Elias ou Eliseu, eu sempre troco, meu marido sempre me corrige. Quando está dentro de casa, de boa, aí vem Geazi, com as canelinhas finas correndo, e fala, olha, tem uma galera aí fora. Aí tu pensa, irmãos, uma cambada daquela para pegar um homem só e um garotinho, e um jovenzinho. Irmãos, o diabo te respeita e sabe quem você é. O problema é, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é? Porque ele não manda umzinho, porque um não dá conta de você, nem a galera toda que ele manda dá. Não dá conta de mim e de você. Não dá conta do filho que tem consciência, do Deus que serve. Então, era um profeta, o cara nem era guerreiro, não tinha a Bíblia não relata que tem lança na casa dele, explosivo. Nada disso, era um profeta, um homem de Deus. Mas mandaram um exército buscar ele. Por quê? Porque Satanás, quem intimida quem, sabe quem é? Eu e você que intimidamos ele quando nós sabemos quem nós somos. Ele se sente intimidado, ele se sente amedrontado quando ele sabe. Sabe aquela frase que eu gosto muito? Olha, ela levantou hoje, tô lascado. Ele levantou hoje, tô lascado, sabe? É assim que eu e você devemos nos levantar todos os dias. Para incomodar mesmo e destruir com as obras do diabo. Irmãos, não tinha conversa onde Jesus passava. Os demônios olhavam para ele. Por que que você veio antes do tempo para nos perturbar? Cala a boca. Sai. Fazia a obra de Deus. Você está comigo? Então, vamos lá, de novo, volta para cá. Então, ele levantou os homens mais poderosos, ordenou, né? Que lançassem no final do 21. E foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram. De cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ainda perdeu os melhores homens dele. Que viraram churrasquinho quando lançaram os meninos, os judeus lá dentro. Os meninos com aliança lá dentro. Lá no 23, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou-lhe ele e disse, porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só como é que ele se dirigiu agora a eles, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e vieram, o e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os mantos se mudaram nem de cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus. Olha só o discurso como mudou, irmãos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Olha aí a palavra. Que, irmãos, lembra do texto que nós lemos lá em Crônicas? Segunda Crônicas? Quando nós vimos lá que eles confiaram no Senhor, eles colocaram os olhos deles no Senhor, confiaram no Senhor. Olha aqui, ó, que confiaram. Agora, aqui quem está reconhecendo é o diabo. Porque Nabucodonosor era a figura do cão mesmo, do diabo. Aqui quem está reconhecendo a grandeza do Altíssimo é o próprio cão, é o próprio diabo. Ele fala, olha, que livrou os seus servos que confiaram nele. Agora preste atenção, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus, ao seu Deus. Olha só, se recusaram. Por isso que eu digo a você, se recuse a se render, a se dobrar. Se recuse a se dobrar ao sintoma, se recuse, irmãos, a se dobrar a propostas, se recuse a se dobrar às pressões, a diagnóstico, às afrontas, se recuse a se dobrar. Sabe por quê? Porque até aquele que te faz a proposta, esperando que você caia, sabe que se você recusar, se você se mantiver firme, no final das contas, Deus vai ser exaltado e você vai ser recompensado. Amém? Então ele fala: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Lembra de Crônicas? Depois que eles cumpriram tudo aquilo que a palavra do Senhor disse através do Espírito, eles foram lá e ficaram 3 dias carregando despojos. Por quê? Porque confiaram, porque buscaram, porque exaltaram em momentos de pressão. Irmãos, eu duvido que a pressão que você esteja passando seja maior do que essa. Eu duvido que a pressão que eu esteja passando seja maior do que essa. Agora, semelhante ao primeiro texto que nós lemos, olha aqui. Então, o rei fez prosperar. Porque sabe de onde sai a sua prosperidade? Daqueles que te afrontam. Sabe de onde sai o seu tesouro? Daqueles que te afrontam. De Satanás mesmo. Ele tem que soltar. Ele tem que abrir a mão. Ele tem que liberar. Tem que liberar. E aí, irmãos, o seu Deus é reconhecido por causa da sua postura. Vai passar um pouco do horário, mas você me permite? Para a gente poder concluir e continuar? Amém. Vai para Daniel 6. Aleluia. Você está sendo edificado nessa noite? Daniel 6. Olha só, outro texto aqui que... eles são similares, todos os três são bem similares. Daniel 6, a partir do 1, acompanha comigo aí. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles 3 presidentes. Agora, olha só, um dos quais Daniel era um. Sabe por que Daniel era um dos presidentes? Porque filho de Deus na terra não é para ficar no anonimato, não. Você é para se destacar na sua empresa. Você é para se destacar onde você vai. Você é para quando você chegar num determinado lugar, você chegar chegando, meu irmão. Mas quem é que tem, quem é que se destaca? Quem é que chega chegando? Quem tem consciência de quem é? Porque tanto Sadraque... Primeiro, vamos lá, Josafá era rei. Ponto. Era o maior, era a autoridade máxima no, lá em Judá. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego administravam os negócios de Nabucodonosor. Não era qualquer um na fila do pão. Você está comigo? E muito menos Daniel. Era um dos presidentes aqui. Por quê, irmãos? Porque Deus é contigo. Porque a bênção do Senhor, ela não cai sobre você somente. Ela acompanha você por onde você anda. Lembra de José, que enriqueceu na prisão? Lembra de José, mesmo preso, no cárcere, era rico? Você está comigo? Então, irmãos, a bênção do Senhor te acompanha, me acompanha. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter sede de crescimento. Você precisa ter sede de provar desse poder que está disponível sobre a sua vida. Você precisa ter sede, irmãos, de experimentar mais do que você tem experimentado. Você precisa ter sede de você mesmo começar a travar como é que eu vou te falar? Não é uma guerra, uma batalha, mas uma disputa com você mesmo. Eu estou nesse trabalho aqui há tanto tempo e ainda não aconteceu nada diferente. Dispute com você mesmo se você não consegue. Dispute com você mesmo, irmãos. Porque você não tem que disputar com mais ninguém, você tem que disputar com você mesmo. Porque, lembra do pastor Zenilton no final do culto, quando ele falou que quem nos sabota somos nós mesmos? Toma posição, toma postura. Faça além do que você tem feito. Ou você vai ficar na mesma. Jesus vai voltar, você vai estar ganhando o mesmo salário, você vai estar na mesma função, você vai estar no mesmo lugar. Por quê? Porque se acostumou com o dinheiro que você ganha, pagando as suas contas e ponto final, Deus tem mais para você. Então comece a se desafiar. Eu quero ver se eu não vou sair desse lugar, porque o Deus que eu sirvo nunca perde. O Deus que eu sirvo está por mim. Os homens, na palavra que se envolveram com ele, sempre tiveram em posição de destaque, sempre foram reconhecidos, e não só isso, eles eram remunerados à altura. Amém, irmãos? Aleluia, vamos voltar para cá. Já que vocês me deram, né, mais um tempinho, mas não vou abusar não, vamos lá. Daniel, vamos lá, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, dos três ele se distinguiu, desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê, irmãos? Um espírito excelente. Amém? Nele havia um espírito excelente. Michela, o que é haver um espírito excelente? É você ir além da marca. É você fazer mais do que te pedem. É você, sabe, se desafiar a ser melhor do que você mesmo todo santo dia. Amém, irmãos? Isso é você ter um espírito de excelência, você ter um espírito excelente. Você não deixar com que a preguiça te pare. Você não... E eu também. Amém? Estou pregando para mim, irmãos, também. Somos nós, eu e você, não deixar a preguiça nos parar, não deixar as dificuldades nos parar, não deixar o infortúnio nos parar. Oh, coitado de mim, não, coitado de você, coisa nenhuma. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Aprende, se vira, dá teu jeito. Amém, irmãos? Dá o seu jeito, aprende, se vira, dá o seu jeito. Ou você vai ficar na mesma até o Cristo voltar, podendo viver muito mais do que você pode viver. Podendo usufruir, desfrutar muito mais do que você pode. Eu não estou afim de ficar na mesma não, irmãos. Você está comigo? Não estou mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nele havia um espírito excelente e o rei pensava em... Olha só, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. E aí eu lembro de Jesus, do que disseram a respeito de Jesus. Nele não havia culpa, não se achou dolo, dolo nenhum se achou na sua boca. Olha isso, irmãos. Olha o que a Bíblia fala de Daniel. Não puderam acusar Daniel a respeito do reino, mas nem achar nenhuma culpa alguma nele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha aí o laço de Satanás. O intento de Satanás. Continuando aqui. Deixa eu só me encontrar aqui. Disseram, pois, esses homens... 6. Então, esses presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles tramaram isso, o rei caiu na deles, fez um decreto segundo os Medo e Persas, que era um decreto irrevogável, não tinha como revogar. No decorrer do processo aqui, nós vamos ver que quando eles pegam Daniel... Deixa eu achar aqui, vamos lá. Ó, 14, vamos lá. Não, 14 não. No 10. Daniel, você está aí comigo no 10? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, quando chegou a notícia para ele... Então, todo mundo aqui recebeu notícia, amém, irmãos? Josafá recebeu a notícia que grande multidão estava vindo contra ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam a notícia que tinham que adorar o som da trombeta à imagem de Nabucodonosor, que ele tinha construído. E aqui, Daniel soube da notícia que o escrito tinha sido assinado pelo rei. Um decreto tinha sido assinado pelo rei, que ele não podia mais orar ao Deus dele. Amém? E aí diz assim... Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, olha o que ele fez: se desesperou, chorou, rasgou suas vestes, se cobriu de cinza. Não, irmãos, olha o que ele fez. Fez a mesma coisa que todos os outros que a gente está lendo fizeram. Entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém, irmãos? Então, aqui nós vemos o quê? A postura de Daniel, se mantendo o quê? Fiel, não se rendendo ao barulho, não se rendendo ao som, não se rendendo àquilo que estava vindo contra ele. Tendo ouvido o rei essas coisas, no 14, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel e pô-lo... E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, quando o rei soube daquilo, os dedos duros foram lá contar, né? Quando o rei soube, ele ficou triste, porque ele não queria lançar Daniel na cova dos leões. Mas aí, os próprios caras disseram para ele: mas só que o decreto que você assinou é irrevogável, você lembra? E ele: verdade. E aí, olha só. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel, no 16, e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu, olha só, irmãos, continuamente serve. Porque pessoas, elas podem olhar para você, fazer de você chacota no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, na sua família. Pessoas, elas podem zombar de você pelas costas, mas no fundo, no fundo, e como alguns dizem, no raso também... Elas, quando olham o seu procedimento, mesmo quando você é ridicularizado, mesmo quando se levantam calúnias contra você, mesmo quando pessoas vão te afrontar pessoalmente e você fica lá, ouve a afronta, não revida com a afronta, as pessoas estão te observando o tempo inteiro e elas vão admitir que você continuamente serve a Deus. Elas vão admitir que você continuamente se mantém firme na mesma posição, que você não abre mão da sua fé, não abre mão da confiança que você tem com a ele. Então ele falou, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que te livre. E aí ele continua, foi trazida a pedra, eles fecharam a cova, a gente conhece bem a história, eu gostaria muito de ler, 100% contigo, amém? Mas, por causa do tempo, a gente está pulando aqui um pouquinho, mas olha aqui, fecharam a cova, aí no 18, acompanha comigo, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, então olha aí, o rei intercedendo por Daniel, jejuando por Daniel, amém? Passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de músicas e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou o rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Olha o que ele termina dizendo, irmãos, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A Bíblia vai dizer que o rei se alegra, tira Daniel de lá, adivinha o que acontece? A família da gentalha toda é lançado na cova dos leões, filho, mulher, todo mundo. E a Bíblia fala que eles nem chegam ao fundo da cova, os leões já pegam e estraçalham com eles. E aí no 25 diz assim, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada, faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Olha só, ele fala, o seu domínio não terá fim. Lembra lá do primeiro texto que nós lemos, de Josafá? Ele dizendo, olha, não há quem possa te resistir. Aqui a Bíblia fala, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aí olha só, gente, o que diz o 28? Daniel, pois, o quê? Prosperou. No reinado de Dário e no reinado de Cícero, o persa. Então, aqui nós vemos o quê? Três histórias muito semelhantes, não é verdade? Onde homens passaram por momentos de grande pressão, mas eles buscaram ao Senhor, eles exaltaram o Senhor, eles confiaram no Senhor, eles não se renderam, não se dobraram ao som, amém, irmãos? Ao som do barulho do inferno, que vinha com o intuito de fazer o quê? Fazer com que eles se prostrassem. Amém? Aquilo que estava sobrevindo na vida deles, para que eles desanimassem, para que eles largassem a fé deles, para que eles deixassem tudo aqui, irmãos. O intuito todo era deixar a confiança que eles tinham em Deus. Amém? Agora, eu não vou ler, mas eu vou só citar para você. Lá em Mateus 4... acontece a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele é tentado pelo diabo. Jesus, ele resiste com a palavra. Jesus ali não teve que guerrear com ninguém, não teve que matar ninguém. Amém? Porque no Antigo Testamento, eles travavam guerras mesmo contra pessoas, mas na Nova Aliança você não trava guerra com pessoas. Na Nova Aliança, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. Amém? Na Nova Aliança, a nossa luta é de posicionamento, é de você não abrir mão da sua fé, É de você não dar mais voz aos pensamentos de Satanás que vêm para frustrar você, para tirar você da posição. É assim que é. Então, Jesus combate, cheio da palavra, todos os questionamentos do diabo. Amém? Aqui em Mateus 4. E assim como aconteceu com Josafá, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, a Bíblia fala que ao final, quando o diabo deixou Jesus por ele ter resistido a todas as investidas de Satanás, os anjos vieram e o serviram. Se você quer ser servido por anjos, se você quer ser servido pelo Senhor, se você quer os despojos que existem, que estão aí para que você se sirva, os banquetes, eu e você, se nós queremos viver essas coisas, irmãos, nós precisamos nos posicionar, buscar o Senhor, ficar firmes. Não dar ouvidos, irmãos, para os relatórios. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que nunca perde. Não interessa o relatório, não interessa o que me disseram. Não interessa. O que importa é que o meu Deus, ele não perde. Ele nunca perdeu em momento nenhum da história. Ele nunca perde, ele nunca vai perder. Amém? E eu e você estamos do lado dele. Eu e você estamos imersos nele. Amém, queridos? Você foi edificado essa noite? Fica de pé. Eu quero chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia. Deus é bom demais, amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que você ore nesse momento. Eu não sei qual é o desafio que você esteja passando. Eu não sei, irmãos, qual é o gigante que se levantou contra você. Não sei. Não sei quais são as investidas de Satanás na sua vida, no seu, na sua mente. Não sei o que, que Satanás tem insinuado para você na sua mente. Mas eu sei que eu e você servimos a um Deus todo-poderoso. Eu e você servimos a um Deus que é poderoso nas batalhas. Eu e você devemos apenas tomar a posição, ficar parado e ver o livramento dele. Então veja o livramento. Não permita que a ansiedade consuma você. Não tome nenhum tipo de decisão de forma precipitada. Não, mesmo que pessoas te pressionem a você dar uma resposta, a você tomar algum tipo de decisão, a você se comprometer com algo, fazer algo, irmãos, fique parado.
Amém.
Ouça o Espírito Santo se levantar dentro de você, a voz do Espírito se levantar dentro de você, para que você possa perceber dentro de você as notas, as instruções de como você deve agir. Muitas vezes Satanás, ele trabalha dessa forma, ele levanta os secretários dele, pessoas, amém, para pressionar você a fazer aquilo que ele quer, para você dar a resposta que ele quer. Mas, irmãos, descanse no Senhor. Fica parado, toma posição e fique parado. Michelle, o que é tomar posição? Irmãos, tomar posição é você simplesmente buscar o Senhor. É você simplesmente adorar o Senhor. É você simplesmente reconhecer as grandezas do Senhor. Isso é eu e você tomarmos posição. Porque quando o Espírito do Senhor se levantou lá na congregação e falou, ele deu as instruções do que eles